Meritíssimo, eu tenho uma pergunta ao réu Gabriel.
Prossiga, por favor.
Gabriel, é verdade que você deixou o sofá cair em cima do senhor Tite por pura negligência?
Bem, é claro que não. Eu simplesmente estava segurando e acabou caindo também, mano.
Ah, senhor Gabriel, esperado do seu porte adiposo, força física para manter um sofá erguido.
Acusações infundadas, senhor Queiroz. Senhor Gabriel, você não precisa responder essa pergunta.
Eu vou responder, Meritíssimo. Senhor Queiroz.
Doutor Queiroz.
Doutor Queiroz. Você não pode me acusar sem ter o sofá aqui e provar para todo júri que eu não consigo carregar.
Se o Responda a minha pergunta, senhor Gabriel. Eu quero respostas.
Eu quero sofá.
Você não aguenta o sofá, Gabriel. Você não aguenta o sofá.
Gabriel Gordo Mascarado e eu não venho só, eu trago comigo ele, o sapiente, o sapeca, o sabido Saci Pererê das internet.
Felipe Magal jurando falar só a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade.
Certo, e com a gente também o nosso PhD em conhecimentos gerais.
Fala galera, aqui é o Abud.
Caraca, meu Deus, eu tenho que falar que pra mim é um grande problema pra minha mente aceitar que o Abud é um advogado, mas bora lá.
Culpa todo mundo, cara. Eu não entendo isso.
E direto do canto mais sombrio da internet, o nosso amigo do quarto sinistro,
Rodrigo, né? Só pra completar, né?
E direto do mais um cast.
Eu sou o Rick Soares e eu defendo qualquer pessoa que seja acusada de afogar alguém no sofá.
Boca. Então, LP Magal, eu pergunto pra você, qual é o tema de hoje?
Hoje, Gabriel, nós vamos falar sobre o direito e os seus trâmites e a advocacia e o juiz, e eu tô descendo o tom da voz.
Vossa Excelência não sabe do que está falando.
A Vossa Excelência, eu adoro discussão do juiz.
Não lhe dou a parte, não lhe dou a parte.
Vou embargar, hein?
Então é isso, galera. Vamos, que o mundo tá acabando.
Começar o programa, Gendor, você, por que não é esquerdo? Porque nos Estados Unidos eles falam rights, né? E aqui fala direitos, mas qual o problema do esquerdo? É sério, não, isso é uma pergunta séria, eu não tô brincando não, é sério, mais que pareça.
Caramba. É porque direito remete a...
Preconceito com canhoto.
Correto, não?
Ah, correto é escrever, é ser DF.
Não, o correto não é isso, mas o correto não é isso, mas por muito tempo foi, e não tem como tirar isso da cabeça das pessoas. Então, a pessoa fala assim, vai pela direita, ande direito.
É mesmo, a faixa da rua é a da direita, né?
É a da direita, tipo, tudo...
Eu posso tentar dar uma devaninha aqui e tentar explicar essa parada?
Eu quero um devaneio que você falaria pra um juiz, assim.
Eu acho que, cara, vem da justiça, acho que o nome é Parnasiana, né, aquela da Idade Média.
Parnásios, né,
foda. Aquela que, pelas características físicas da pessoa, sabe se é um assassino ou não, né, sabe se é um malfeitor ou não. E essa justiça diz que os canhotos eram mais propensos a cometer delitos do que os destros.
Eu não tô acreditando que a gente vai ficar por causa da mão mesmo.
Não, cara, eu acho que é isso, não sei, cara, eu tô devendo.
Você sabe que por muito tempo escrever com a mão esquerda era um ato diabólico, né? Você sabe?
Então, por isso, acho que a direita, a esquerda, aquela parada, a filosofia yin yang, né? Tudo tem o seu oposto, né? E tudo vem o oposto, o bem e o mal, né? Então a direita bem, a esquerda mal. Então direita, direitos, entendeu?
Não, eu acho que vem de direito, não, cara. Direito.
Então, na hora da inscrição da OAB, o cara vê assim, canhoto, já rasga a ficha do cara, já.
ele é contra o direito, né?
Não, antes de perguntar qualquer coisa sobre direito, tem lá na ficha da inscrição da OAB, você é destro ou canhoto? Canhoto, ó, rasgou. É por isso que muita gente deve ser reprovada, né? Na prova da ordem.
Que deve ter acho que a prova é difícil, né, velho?
É, coitado. Caramba. Deve fechar a prova e botar lá, que é canhoto. Vacilou.
Enquanto tu vai sentar lá pra fazer a prova, é aquelas cadeirinhas, né, de escola que só tem o lado direito. Pra apoiar.
Aí o cara escreve mal, né, na prova.
Fica um controle de prevenção, né? Porque se o cara mentir falando que é destro, com a cadeirinha ali só daquele lado pra tu apoiar, ele vai escrever mal pra cacete. Ó, isso aqui é canhoto, ó. Pegamos, ó.
Antes da gente começar o nosso papo aqui sobre o direito atual, né, sobre o júri, os juízes, o promotor, o advogado que a gente conhece hoje, é importante a gente saber de onde nasceram esses elementos, né? De onde nasceu a advocacia.
Casas bem ricas, o pessoal é bem abastado normalmente, tem a placa preta no carro, né, aquela plaquinha preta que você fala, opa, filho da puta estacionou aqui, oh, desculpe, essa vaga é sua para sempre.
Não. De onde nasceu o... não sei como é que eu falo. As leis, né? A forma de aplicar a lei que a gente conhece hoje.
É, a legislação e a forma de resolução de conflitos, né? Dentro da sociedade.
Então eu começo perguntando pra você, meu senhor advogado. Um indivíduo que eu não acredito que, meu Deus, eu não consigo...
Oh, Jesus. Muita gente acha a mesma coisa. Fique tranquilo, tá?
Caraca.
Eu tô achando que quando eu terminar a faculdade, eu vou virar, sei lá, ator, né? Vendedor de cachorro quente, que eu acho que é uma coisa que combina mais com o meu jeito, né?
Coitado.
Ator pornô tem que emagrecer um pouco, né? Mas...
E ter um pinto, né?
É, cara, problema.
Pode usar aquelas bombas penianas com o cara dele, né?
Não, cara, se eu for pro Japão, eu tô feito, cara.
É, eu sempre pensei isso, cara.
Né,
cara?
Para de falar do meu pinto e vamos voltar pra história do direito. Durante, né, o estudo da história do direito, foi uma discussão incrível, foi uma discussão grande, né, de qual foi o primeiro tipo de lei escrita que a humanidade já teve história. Porque, basicamente, existem dois tipos de leis hoje. São as leis escritas e as leis costumeiras. Ou em inglês, né? É, que muitos juristas gostam de falar, common law. Qual a diferença de uma para outra, né? O próprio nome já diz, né? As leis costumeiras são feitas através de crenças, costumes, ideais de uma sociedade.
Mas lei costumeira não vale, né?
E, tem...
Assim, na Inglaterra, a lei costumeira é muito forte até hoje.
Sim, porque a Inglaterra não tem uma constituição escrita, se eu não me engano. Olha.
Exatamente. E as leis escritas, que é através de uma constituição, códigos, que é o que funciona hoje no Brasil, né? Ela tem datas de anos 2095 antes de Cristo, a primeira.
Código de Hammurabi, direito romano.
Muita gente achava que o Código de Hammurabi foi o primeiro código a ser escrito, o primeiro tipo de lei a ser escrita. Não, não foi. O primeiro foi Ur-Nammu.
Aonde?
Lá perto de Feira de Santana.
Não, seria na Suméria.
Ah, cara, mas assim, a civilização chinesa é tão antiga, eu não fico surpreso de não ter nada de direito assim, bem antigo lá.
Porque a civilização oriental...
Não conta, a gente ignora ela.
Não é isso, ela só foi desenvolver, né, essa parte de escrita, assim, né, de registrar em escritos, né, as evoluções da sociedade, foi por séculos e séculos depois, entendeu? Já no Ocidente, já tinha algumas culturas que viam essa necessidade de registrar, né, as mudanças.
Mas esse código de Runa-Runa aí, tem alguma coisa dele hoje? Se conhece?
Claro, o código do Namu, né, foi uma influência bem grande pro código de Hammurabi, né?
Namu, se eu não me engano, é o nome de um deus, cara.
É Ur-Nammu, tá? Ur-Nammu.
Ur-Nammu.
É, ele fundou a terceira dinastia de Ur. Pontos principais do código de Hammurabi. A lei de talião, como citei, olho por olho, dente por dente. Também tinha a primeira ideia de falso testemunho, roubo e receptação. Primeira ideia de receptação foi no código de Hammurabi.
Caraca, então...
Seja lá o que foi isso.
Receptação é quando você adquire um produto sabidamente que é de roubo. Isso até hoje...
Ô, meu amigo, então eu tô...
Tem uma feirinha aqui chamada Feirinha do Rolo.
Exato. Essa cara. Quando não te abordam na rua, e aí, pede esse celular aqui, R$5. Os caras querem se livrar do celular de qualquer maneira, cara.
Tu sabe que é produto de roubo, se você comprar essa reputação.
Então,
mas ninguém
espero
viu.
Que a Polícia Federal não ouça Afogado no Sofá. Mas ninguém viu.
Não, imagina a Polícia Federal batendo em sua porta, você
recebeu. Você imagina, sei lá, departamento de podcast, os caras, rapaz, eu tô ouvindo um negócio aqui. Zé, liga a Kombi aí que a gente tem que...
Liga a Kombi, liga a Joaninha, que é aquele Fusca, né, viatura dos anos 60, 70, né? Então, que nem eu chamava de Joaninha.
Mas eu acho que esse código não levou ninguém a lugar nenhum. Porque não deu certo, cara. Hoje em dia ninguém corta a mão mais de ninguém quando rouba.
Rapaz, é porque você não tá vendo os países árabes, viu? Porque...
É, os países árabes ainda tem a lei de talião como principal fonte de direito, cara. Eles.
Mas aí eu acho que é o seguinte, dividiu, né, a função da justiça. A função da justiça nessa época era se vingar do maluco que receptou, né? Do maluco que...
Não, não é vingar, você tá sendo cruel, é fazer justiça, galera.
O conceito de justiça está muito próximo do conceito de vingança, viu? Ainda mais nessa ótica aí de que ele matou minha mulher, então vou matar a mulher dele, ele furou meu olho, vou furar o olho dele, enfim, é uma vingança.
A justiça é uma forma de organizar a vingança, então?
Não, a justiça é uma maneira bonita de chamar a vingança.
As penas talianas vêm, né, da ideia de lei de talião, que é o famigerado olho por olho, dente por dente.
Que eu acho muito correto, hein?
Eu também, acho que devia rolar, hein?
Deveria, segundo a lei de talião, a pessoa, quando ela comete, ela gera um dano à outra, ela tem que restituir da mesma forma. Se você quebrou o braço de alguém, seu braço tem que ser quebrado. Se você
matou... Eu adoro transpor isso pra nossa realidade.
Exato.
Isso no Brasil ia ser ótimo. Só não ia ser bom pros traficantes, porque, tipo, você vendeu cocaína pro viciado, você tem que cheirar.
Não é?
Mas também não é assim, não. Calma aí. No caso, isso aí faria parte de alguma agressão. Tipo, você vendeu cocaína, você vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa com você, mas não só levar pro contrário, né? Ah, eu bati na minha mulher e ela vai ter que me espancar de volta. Se a mulher não tiver coragem, ela não vai fazer, né?
Não, cara, mas tinha que ser aplicado assim, cara, porque, tipo, sei lá, a empresa de avião deixa o avião cair por incompetência dela.
Aí tem que botar todo mundo no avião.
Todo mundo no avião e jogar.
Deixar o avião cair por incompetência sua. No caso de se houvesse um crime que espancar a mulher se fosse crime, quem né, geralmente aplicava essa pena, né, eram os representantes do governo ou até mesmo o próprio povo. Não era a mulher que ia lá espancar o cara, entendeu?
Então existia um cara cujo emprego era surrar as pessoas.
Não era bem assim, mas era assim, você matou um cara. Aí, pela lei de talião, você deveria ser morto. Como é que o morto vai te matar? Então, o povo... Olha, o que
aí já italiano... tinha outro cargo público, que era o do xamã, que tinha que invocar esse cara de volta pra te matar.
Fazer ele um zumbi, né?
Ó, ele declarava a sentença no meio do povo e falava, e aí, levanta a mão quem quiser matar o cara.
Entendeu? Na Bíblia a gente vê mais ou menos esse tipo de aplicação de sentença, né? Quando levam a Jesus, né, no Novo Testamento, a mulher adúltera. E pela lei ela deveria ser apedrejada. Como um teste.
Se coisa light, né, velho?
Um teste, né, se Jesus seguiu ou não as leis, né? Levaram até ele e falaram, tá, e o que, que a gente vai fazer agora? Você tem que apedrejar, tá na lei, ela é adúltera, tem provas. Aí Jesus, né, só aquela frase, né, famosa, quem nunca que cometeu algum erro que atire a primeira pedra. É. Aí todos pegaram e foram embora, né?
Ele quebrou
Jesus o barco. Jesus pregava o quê? A lei era dura, a lei era severa, mas precisou ser severa para que o povo não se corrompesse. Agora não precisa mais dessa lei tão severa, né? Aí Jesus...
Desde os primórdios, o povo tá todo errado, mas quer julgar, né, cara? Desde essa época.
Exatamente.
Mas todo mundo, até o juiz, porra.
Todo mundo faz merda, cara. Então a gente não pode dar o direito a todo mundo de resolver os problemas, exatamente. Senão fulano colocou, sei lá, botou um prego no meu muro, do meu lado do muro. Vou lá e meter o martelo na cara dele, porque eu achei que é certo.
Cara, todo mundo faz merda. A diferença é que quem escreve com a mão direita julga o outro.
Objection! I stood
Vou te chamar assim agora nesse episódio. Vem cá, eu o menino Pirilampo, eu o menino Cirilepe aqui de Salvador, vou fazer faculdade de direito porque eu quero ser advogado, certo? Fui lá, estudei durante um ano e tal. Meu sonho é me tornar um grande advogado pra eu poder ter dinheiro. Na verdade, me tornar um grande desembargador. Bora dizer assim, pra eu ter muito dinheiro e rir
da... Você quer chegar no último chefão, é isso.
Isso, eu quero que o Joaquim Barbosa aponte o dedo na minha cara e me chame de excelência. Minha excelência.
colega. Me
xingue e tal. Pô, cara, eu adoro o Joaquim Barbosa, cara. Eu vou entrar...
Já entrou nessa faculdade, né? Aí... você vai estudar 5 anos ou 10 períodos, né? De acordo com a faculdade de trabalhar, né?
É chato, cara, as aulas.
Cara, eu vou te falar assim, até o sexto período é uma merda.
Existe uma matéria chamada persuasão?
Não.
Existe uma matéria chamada termos em latim?
Não, a gente chama persuasão, não. A gente chama de teoria da argumentação.
Ah, que bonito.
Entendeu? Tá, chama de teoria da argumentação.
Esses caras falam advogadez, né, cara? É tudo pra gente, tem tudo isso aí que você falou tem outro nome pra gente, viu, cara?
Eu sei, cara. Eu sei que os termos jurídicos é quase uma outra língua, né? E não, Magal, não tem matéria de línguas...
Chama neologia, porra aí.
Não tem. O que a gente aprende mesmo é ouvindo, entendeu? Na maior introdução ao direito, quando a gente vai ler alguns livros de introdução ao direito, os caras puxam muito pro latim, né? O cara já introduzisse no direito, já estando habituado com alguns termos em latim.
Ah, entendi. Então, você tem que aprender a falar latim, porque o cara não vai conseguir contra-argumentar com o seu argumento em latim, afinal de contas, né?
Você vai falar Magnum Opus.
Aham, foi Nicolas Fartos.
A gente vê muito, assim, expressões... jargões, né? Em latim. A gente não vê. O cara não vai fazer uma contestação de um julgamento de uma inicial em latim.
Eu entendeu? Tinha um professor de letra, de português, formado em direito, que ele fez o discurso dele no final da turma de formar assim direito, todo em latim.
Ah, pode fazer, é bonitinho, mas não serve pra nada. Algumas expressões como data venia, ou seja, com a devida licença.
Tem xingamento assim? Você pode. Em latim?
Não, cara, não que eu saiba. A gente tem expressão assim, é data venia, de cujos, que é morto.
E durante a faculdade, cara? Tem tipo aquele júri que a gente fazia no primário?
Mais tribunalzinho?
Existe, sim, que a gente chama de, né, júri simulado, né? Tem até umas faculdades que fazem mesmo uma sala mesmo do tribunal do júri, assim, sabe?
E é essa faculdade que vai criar os melhores advogados, com certeza.
Eu não acho que esse é o professor...
Ah, só que tem uma sala simulada, cara?
Acho que cara. Eu acho que esse é o professor frustrado, cara. Queria ser juiz, mas o...
Não conseguiu, aí o cara criou uma sala. Tanto que a única faculdade do Rio de Janeiro tem essa sala, assim, de júri simulado, né? Que simula mesmo o ambiente, né? De um tribunal. A faculdade faliu.
Caraca.
A faculdade faliu. Uma faculdade tinha aqui no centro do Rio e o médico mandou fechar porque o nível de... Da avaliação do MEC lá, o Enade, o nível da faculdade foi muito baixo e eles mandaram fechar a faculdade.
Ah, galera. Entre aspas, o MEC tá num fecha-fecha. Ano passado, pelo menos, tava fechando muito.
Ah, Magal, vou te falar uma coisa, Magal. Eu acho certo, cara. Eu acho certo esse controle. Tá, porque tem muita faculdade ruim de direito aqui, cara. Aqui no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, tem muita faculdade ruim, cara. Tem muita faculdade unisquina, sabe? Aí vai fazer a prova da ordem, o cara toma uma porrada, aí fica lá, por que tem 80%, 90% de índice de reprovação na prova da ordem? A faculdade que não prepara o cara.
Aí tá bom, o cara concluiu a parada, né? Ele já é chamado de doutor, mesmo sem fazer doutorado. Exato. Ele é formado em direito. Afinal,
não, porque o estatuto da OAB até um artigo que fala que todo operador de direito deve ser chamado de doutor.
Você vê que a galera ficou tão feliz com a declaração que soltaram fogos até.
É, pra você ver, porque eu não vou chamar um bacharel em direito de doutor, mas nem fudei.
Mas você, né, Rodrigo?
Rodrigo é muito, muito, né?
Nem fala. A gente vai falar fazer um programa de ciências sociais pra zoar o Rodrigo.
Quando ele tiver um doutorado em direito, aí sim, eu falo,
mas doutor é com doutorado. Mas por que o advogado, quando ele se forma, ele é chamado de
porque
doutor?
Porque ele faz as leis e ele criou uma lei pra ele ser chamado de... O que é isso, né, cara?
Não, porque nós somos cientistas. Olha, nós estudamos direito, somos cientistas.
E daí, cara?
Eu também não sou?
Ciência jurídica.
Eu sou um estudante da ciência social, antropologia, sociologia e ciência política. Não, e eu não sou chamado de doutor, caralho.
Mas é porque você é barbicho, é uma boina, né, cara? O cara tá andando de paletó, pô.
Não, mas já vi muita... Sentindo a bunda doída. antes das ciências sociais, cara.
Não, mas eu já vi muito advogado de boina e barbicha grande assim, cara, com suspensório e tudo da boa.
Mas cara, esse cara não chamava de doutor não, cara. Caraca, o maluco tem que andar de patrulha. Cara, a exigência pra mim, pra você ser chamado de doutor, você não precisa nem ser formado, você andar de paletó o dia inteiro. Ele chama de...
Não, eu achava que era jaleco, cara. Por causa de ser chamado de doutor, tinha que ter jaleco.
É verdade, tem uns
médicos. Tem um jaleco.
Mas isso é bizarro. Médicos. Eles criaram uma lei pra eles de que eles têm que ser chamados de doutor.
Não, não foi só... Não, Gabriel, não baixou uma lei pra chamar os caras de doutor. No estatuto do advogado, né, que é o que rege os princípios da advocacia, existe um artigo que autoriza chamar tanto o estudante da faculdade de direito até o ministro de doutor.
Peraí, eu vou tomar a parte do Rodrigo agora. Isso é muito escroto, cara.
Isso não, eu tô perturbando, mas eu concordo com o Rodrigo, cara. Isso não faz sentido nenhum. O cara cria uma lei pra ele mesmo de que ele é um doutor.
Exato. Então,
mas isso também, cara. Estudante agora vai ser doutor.
É, porra. Aí é foda. Isso é meio que, sabe, segregar a profissão. Ah, eu sou doutor, você não é, sabe? É escroto. Eu acho.
É, isso, mas na verdade, ô Magal, isso vem de mesmo uma segregação social de muito tempo atrás. Que, meu filho vai ser doutor advogado.
Uhum.
Como se fala, quando a gente vê até em novelas, em filmes, né? Na década de 20, né?
É. Então, pra mim isso é mais um costume do que uma norma.
Não, eu ia falar num costume aqui do dia do advogado. Vocês conhecem a tradição do dia do advogado? Ou o chamado de
não pagar dia conta? Do
Mercúrio? Isso.
Eu conheço essa porra, velho.
Então, de não pagar a conta, como assim?
É assim, Gabriel, vou resumir. Muito antigamente, quando começou a se instalar as faculdades aqui no Brasil, o ensino superior, a primeira foi a faculdade de Direito. Uhum. Então, era muito prestigioso você receber no seu estabelecimento estudantes de Direito, futuros doutores advogados. Então, no dia do advogado, né, eles davam, iam lá os estudantes, né, né, comiam e bebiam, e depois faziam um discurso, né, porque, como o restaurante tinha aquele prestígio, ele dava a conta grátis.
Uhum.
Então, se levantava alguém, fazia o discurso e ia embora, né, pendurando-se a conta. Quando chegou nos anos 60, 70, acabou essa cultura.
A palhaçada.
Mas os estudantes não deixaram de praticar. Como é que isso é feito hoje, o dia do pendura? Que eu acho que, se eu não me engano, é 19 de agosto, dia do advogado. Você entra com seus amigos da faculdade num restaurante e bebe, à vontade. Quando você acabou, você levanta, sai correndo, gritando pendura.
Caraca, se eu fosse do outro resto.
Você imagina o Joaquim Barbosa correndo assim?
Eu quero falar sobre a ordem. A ordem é tipo uma ordem maçônica, assim, tipo um grupinho de pessoas que são melhores do que os melhores.
É uma seleção.
A OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, ela é uma anomalia dentro do direito brasileiro. Por quê? Porque ela é como se fosse um sindicato dos advogados. Porém, ela tem status de autarquia federal, ou seja, é como um órgão à parte, é um órgão independente do governo federal.
Então faz o que quer?
Não, praticamente, ela pode criar seu próprio estatuto, onde os advogados são obrigados a seguir esse estatuto. Ela pode falar assim, Gabriel, faz a prova, passou, tu é um advogado. Ah, mas você advogou de uma forma não condizente, né, com o estatuto. Então, a partir de hoje, tu não é mais advogado.
Certamente a galera do Pendura, né? Virou e falou, cara, bora fundar uma parada aqui, pra só esse grupinho poder advogar, cara. E só quem a gente aprova que vai poder advogar. Aí surgiu
a ordem. Não, fala que ela surgiu durante a ditadura para defender o direito dos profissionais da advocacia de poderem advogar, entendeu?
Blá, 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 né?
Eles não surgiram pra isso, cara. Inclusive, vem cá, eu só posso advogar se eu tiver a carteirinha da OAB, é isso?
Exatamente.
Mas durante muito tempo, inclusive, aqui tem um bairro de um chamado Cosme de Farias, que foi um cara que aprendeu direito em casa, certo? E quando ele aprendeu direito estudando, sendo um autodidata, e ele advogava pros pobres do bairro dele, entendeu?
Mas porque Salvador chamados... é uma realidade alternativa.
Não, Magal. Existiam esse tipo de advogados, os autodidatas, que eram chamados de advogados de rábula. Advogados de rábula que eram advogados que não tinham diploma e que, por seu notório saber jurídico, eles poderiam exercer a profissão da advocacia. Porque no Brasil, né, até a Constituição de 88, até a Constituição de 88 também isso fala claramente, ninguém é impedido de exercer nenhuma profissão. Porém, na Constituição de 69, não existia nenhuma restrição.
Foi de
na
Sodoma, de 88, a de 69 foi de Sodoma e Gomorra?
Foi? Não. Constituição de 1969, que é a anterior de 88. Na Constituição de 88, pôs-se uma vírgula, que diz que você pode exercer qualquer profissão desde que você seja habilitado para a mesma. Você fez a prova da ordem. Duas passou. Etapas. Primeira, múltipla escolha. Segunda, discursiva. Passou.
Inclusive, passou. Nessa discursiva, não, depois você tem que ter uma... Você faz uma prova oral,
não? Não. A juiz presidencial tem prova, arguição oral.
Exato. Eu conheci um cara que ele foi cotista na universidade. Foi o melhor aluno da sala dele. E quando ele fazia esse teste para se tornar juiz, e ele sempre tirava uma nota boa na prova escrita. E quando ele ia fazer a parada oral lá, o cara sempre ferrava ele, cara. Porque ele era de origem pobre, ele não tinha pistolão de ninguém para colocar ele dentro dessa máfia, entendeu? Então ele sempre ficava fora. Ele tirava nota. Ele era um dos melhores na prova escrita e na prova oral ele.
Eu já soube de um caso, o Gabriel, que aqui do Rio de Janeiro foi aluna de um professor, professor meu, que ela entrou com um processo na Justiça Federal, porque ela fez uma prova para juiz federal e num teste de arguição oral. O cara perguntou questões do direito argentino.
Porra.
E ela alegou que era um absurdo, pois ela tava fazendo prova pra juiz federal do Brasil.
Uhum.
Não da Argentina. Então não tinha que perguntar nada de direito argentino. Mas por que isso? Porque ela era moradora da Rocinha, né? Uma favela super conhecida, né? Uhum. Ela era uma garota negra, né? Cotista também da faculdade. Então tem todas as complicações. Aí, pra juiz federal, o cara foi tentar fazer uma segregação, mas fez demais, né? Uhum. Não disfarçou a segregação, né?
Isso tem que acabar, cara. Essa prova oral aí, cara.
Uma das discussões que tem hoje dentro do direito é o fim da arguição oral. Na justiça comum, para juiz de direito, juiz de vara, não precisa mais.
Uhum.
Mas tem requisitos, como você tem que exercer 3 anos, você tem que tirar a carteira da ordem e exercer a advocacia durante 3 anos.
Aí, eu quero entrar nesse ponto. Você passou na ordem e já posso montar meu escritório já?
Pode.
Já posso fazer prova para promotor?
Não, 3 anos, tem que exercer a profissão durante 3 anos, para adquirir experiência.
E delegado?
Se não me engano, defensor, delegado, não necessita a prova da ordem, basta ser bacharel.
Uhum.
Para defensor público, estadual ou federal, e para delegado, né?
Então essa parada dos 3 anos é só para promotoria e ser juiz?
Só para isso, só para Ministério Público e para juiz.
Ok. Você
exerce 3 anos.
Então, Gabriel é um cara muito inteligente, que falou muito sobre latim, etc., arguiu bem. Ele consegue passar para juiz, Jandor?
Foi lá, exatamente, passou. Passou para juiz. Vamos botar juiz de direito, né? Uma vara comum, uma vara civil.
Gabriel, juiz, tem como subir mais?
Claro. Desembargador.
Desembargador.
Porém, tem prova pra desembargador? Não.
É o quê?
É o governador que fala.
Exatamente. Indicação pelo que a gente apelidou de quinto constitucional.
Velho, isso é um absurdo, velho.
Uhum. O Tribunal de Justiça do Estado, né?
Uhum.
Ele é indicado pelo governador. São 5 nomes. Que desses 5 nomes, o governador tem que eliminar 2. Então restam 3 nomes, né? Desse nome ele escolhe mais um só, né?
Uhum.
E desse um, por isso que é chamado de um quinto constitucional, né? E desse um, ele tem que passar pela Assembleia Legislativa do Estado. Aqui no Rio a gente chama de ALERJ, né? O nome dele é aprovado, ele vira desembargador.
Mas o desembargador é o super juiz?
Uhum.
Cara,
o juiz sabe que é um anjo?
Ele é o dread, exatamente.
Ele é acima do juiz, né? Ele é o dread. Assim, o desembargador, ele pode ser indicado por 2 quesitos. Tem um pré-requisito para indicar também, que é ou pelo tempo de serviço, né? Ou pelo notório saber jurídico. A gente vai ver isso muito dentro do direito brasileiro. Notório
como é saber. Como é que comprova que o cara sabe muito de direito, assim?
Um também das discussões que a gente tem dentro do direito. Como é que
você sabe que é do notório
saber jurídico? Depende do bicho falando dele, cara. Depende de quem ele conhece muito, sabe?
Ah, aí é exatamente, Gabriel. Muita gente reclama desse notório saber jurídico e o entendimento difuso, né, do que seria esse notório saber jurídico, que muita gente fala que isso é um nome bonitinho pra pistolão.
Uhum, é, pô, o quê? Você é amigo de minha filha? Rapidinho, deixa eu conseguir aqui pra você. Tá, né? Um notório saber jurídico esse menino.
Mas agora não é possível que de um super juiz o cara consiga subir mais ainda.
Não, o desembargador, ele é indicado, aí é o mesmo esquema de desembargador, funciona pra ministro. Porém, quem indica é o presidente.
Então, ministro é a parada do STF, né?
Na verdade, quem indica o presidente, fala que se indica o presidente, mas na verdade, quem dá os nomes ao presidente para indicar é o ministro da Justiça. Uhum. O ministro da Justiça chega e fala assim, no caso do ministro, né? Olha, temos esses desembargadores aqui, né? Que as decisões deles são ótimas, né? Tem um notório saber jurídico, o cara já tá aí há 20, 30 anos como desembargador, né? Então, Dilma, eu indico você eliminar esses dois e indicar esse cara.
Já fez muito dia do pendura comigo, bota ele aí.
Bota ele aí, pô, indica esse cara. Aí a Dilma vai indicar o nome, esse nome passa pelo Senado, 2/3 do Senado tem que aprovar o nome dele. Aprovado, ele se torna ministro do Supremo.
Aí
ou o Supremo, ou STJ, ou STF. A lógica é a mesma.
Aí abre um parênteses. Eu quero abrir um parênteses muito grande aqui. Você já viu alguma sessão do Supremo?
Cara, é muito maneiro, velho. Cara, Joaquim Barbosa, eu sou seu fã, cara.
Cara, na moral, só é maneiro quando eu tenho Joaquim Barbosa, que eu já vi tanto
Qualquer sessão é maneira, porque eu tenho a impressão que eles estão fazendo algo muito importante. Primeiro que estão todos de capa. Você já viu aqui? Ali é o
vestimento. Capa não, é uniforme do Darth Vader.
Não, é uma super capa com, sabe, com as mangas assim. E eu não sei.
Cara. Tudo que tem capa impõe respeito.
Cara, foi, é muito foda. E aí as pessoas, você acha que elas estão sentadas conversando? Não, elas estão todas andando de um lado pro outro, lendo coisa, sabe? E eu fico, nossa, deve ter alguma coisa muito importante acontecendo aí. Quando eles vão fazer um pronunciamento, eles não fazem sentadinhos, eles fazem em pé, apoiados na cadeira, sabe? Lendo, com uma capa.
Cara, eles são muito maneiros, velho. Caraca, o pessoal deve olhar assim, né?
Eu fico olhando assim, cara, parece Shinigami, assim, de Bleach, sabe?
É.
Aquela capa ali, eles estão na Soul Society.
Capa de capitão, né, cara?
Os capitães, assim, da Soul Society, estão julgando, assim, algum Shinigami que fez merda, né? Lá, é uma parada, assim, bem...
Isso é o arte do Brasil, cara, eu queria estar lá.
Não,
eu queria... Essa capa tem um nome, tá? Que é Toga.
Né? Ah, eles gostam tanto de trabalhar lá que eles dormem muitas vezes lá.
É?
Caralho, você nunca pegou os caras cochilando?
Dentro do Tribunal de Justiça do Supremo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até achei, né? Onde ficam os dormitórios, que é quando as decisões ultrapassam, ainda mais direito penal, né? Que uma decisão pode demorar 14, 15 horas, né? Os desembargadores dormem dentro do tribunal.
A gente vê aí que o sistema de justiça aqui do Brasil, ele é muito zoado, mas em momentos eles alcançam um pico inacreditável, né, cara? E aí surgem as leis leis e também sentenças zoadas, né, velho?
Não só no Brasil, mas como no mundo tem muita lei estranha.
Tem uma que você não pode entrar com um leão num cinema.
Porra, cara, a gente falou de algumas leis absurdas num dos episódios do Mais Um Cast, lá que eu não vou lembrar qual que é agora, mas a gente falou lá de um monte, cara. E, porra, essa daí que citaram aí de não pode entrar com um leão no cinema, tem pior que isso aí, cara.
Tem
coisa pior. Tem uma que em Ottawa, no Canadá, é proibido chupar um picolé no domingo atrás de um banco.
E eu lembro que no condado de Rhode Island, né, onde até teve aquele filme Eu, Mesmo Irene, do Jim Carrey, aí, Maga, outro filme bom do Jim Carrey.
Pô, é muito bom esse, hein, cara.
Esse filme é bom mesmo.
Aquele condado de Rhode Island é proibido vender para o mesmo cliente escova e pastas de dente num dia de domingo.
Será que teve um suicídio num dia de domingo, do cara que se matou?
Envolvendo,
Aí, Será?
Gente, cara, mas de onde é que surgiu isso, assim, cara?
Ah, tem outra G. Eu acho que na Nova Zelândia... Nova Zelândia, onde tem um dos maiores bang jump do mundo, né? Tudo bem, você pode lá pular. Mas se você for mulher solteira, você não pode.
Ah, sim, sim, sim. Na... é verdade, cara. Só casada e acompanhada do marido.
É, exato.
Na França,
você... Você de casamento.
Cara, imagina isso, assim.
Na França, você não pode colocar o nome de um porco de Napoleão, é proibido.
Ah, mas
é tudo bem.
Porra, aí tudo bem, a gente vai criar uma...
Ah, por quê, cara? É uma ofensa ao Napoleão, cacete.
E daí, cara?
E daí, não, que, só por... daí que Napoleão na França é sagrado, velho. Não pode, não.
Na Inglaterra, todos os cisnes pertencem à realeza.
Caraca, que zoado, velho.
Então, se eu levar o meu cisne pra Inglaterra...
Você pertence à realeza.
Caralho, ele pertence à realeza. Vai vir a rainha tomar da minha mão, assim? Tem uma na Dinamarca que é bem óbvia, cara. Se você tentar... Não é proibido você tentar fugir da prisão lá. Mas se você conseguir fugir e for pego, você tem que cumprir o resto da prisão.
Eu acho uma bem interessante, porque suicídio é crime, né?
E
as tentativas de suicídio. Inclusive, em Portugal, ela é punida com pena de morte.
Caraca!
É lógico, né? Ah, tu queria se matar? Então toma. Eu sei que na China tem até uma lei curiosa que é explicada, né? Que quando você entra no restaurante e pede uma comida, você é obrigado a comer a comida toda.
Ah.
Se você largar a comida, é considerado ofensa à cultura chinesa.
Pô, mas e aí? Eles te prendem?
Prendem, sério.
Caralho. E aqui, se você largar a comida, ele pega a comida e joga na sopa, né? Porque todo restaurante chinês aqui tem a certeza, cara, que a porcaria acontece.
Na China é proibida você entrar no restaurante, pedir uma comida e não comer a comida por inteiro.
Que bizarro, cara.
E aqui no Brasil, já teve um... Eu tenho uma listinha aqui de leis bizarras, né? Já foram... Algumas não saíram do papel, outras foram até... Saíram, foram aprovadas, mas tiveram que ser revogadas. A primeira aqui é... Decreto Municipal de 82, de 1997, Bocaiúva do Sul, Paraná. Preocupado com os baixos índices de natalidade na cidade, né, de Bocaiúva do Sul, que tinha apenas 9 mil habitantes e a cidade estava encolhendo, e o governo federal cada vez menos enviando recursos à cidade, né, que não precisava disso assim, o prefeito da cidade baixou esse decreto municipal proibindo a venda de camisinhas e anticoncepcionais na cidade.
Que ótimo. Tinha uma cidade aqui no interior da Bahia que era proibido usar capacete.
Caramba.
Porque era usado como arma.
Tá, mas na Suíça é travesseiro considerado arma branca.
É, né, cara? Você não vê lá no Kill Bill a menina pegando o travesseiro, já se preparando, assim, pra... Não,
o travesseiro dá arma branca, porque você pode enforcar alguém com o travesseiro.
Então, mesmo, todos os hotéis, se você sair com o seu travesseiro do quarto, né, já foi.
Tem que ter porte de arma.
É, porte de arma. O que você tem aí, o travesseiro? O japonês não pode entrar com a esposa dele lá, né? Porque o japonês se casa com o travesseiro e fica meio...
Ah, só uma nota, no Japão ainda... Ah, por enquanto... É proibido casamento com objetos inanimados.
E aquele cara que se casou com o videogame dele?
Coreia do Sul.
Ah, tá.
Ah, na Coreia do Sul pode? Que beleza, hein?
Pode, pode. Não é que pode.
É sério isso aí?
Não é que pode. Não tem nenhuma lei que proíba.
Quem é que ia imaginar que a sociedade chega a esse ponto, né, cara?
Como na França. Na França também não tem essa proibição. E uma mulher casou com a Torre Eiffel.
Vai ver, é o único consolo que satisfaz ela é a Torre Eiffel.
Porra!
Caraca!
Ela desce de paraquedas e se joga.
Eu acho uma bizarrice maior, cara. Uma mulher na Espanha, um documento, né, tirado lá pela coroa real espanhola, ela tem direito sobre o sol.
Caralho! Caralho! Pô, mas vem cá, cara. Na boa, eu não sabia desse caso aí do cara que casou com videogame, a mulher que casou com a Torre Eiffel. Como é que funciona? O cara faz mesmo a cerimônia, tudo? Beleza? Cerimônia. Ou ela só declara? Cara, sou casada com a Torre Eiffel.
Não, teve cerimônia. No caso, houve até os produtores do jogo, né? Que era um jogo pra DS. Os caras produziram até um vídeo da boneca respondendo lá, o padre lá, seja lá quem for que fez o casamento, dizendo que sim, casar com ele.
Velho, isso é muito triste.
Houve esse caso. O cara casou com uma personagem de Nintendo. Cara,
isso não é motivo pra dar risada, não. Isso é motivo pra chorar.
No Japão já houve até uma manifestação com sei quantas assinaturas, não sei se foi 500 mil de assinaturas, assim, tinha um 5 assim no meio. São 5 milhões ou meio milhão de assinaturas pra que se baixe um projeto de lei no Japão que permita o casamento com objetos inanimados.
Tu tem que acabar. Isso.
Caralho, cara. Assustador isso aí.
Sério, cara. Se o pessoal fala do capitalismo e dessa loucura lá dos Estados Unidos, o pessoal não conhece o Japão e a Coreia, né? Porque é a loucura no máximo. É sem moral, sem costume. O pessoal do Japão não tem costume, cara. Que é isso.
Não, tem, mas o costume dele é esse.
Caraca, então, cara, que são todas as leis
brasileiras. Lei Municipal 1840 de 95, Barra do Garças, Mato Grosso. O então prefeito dessa cidade de 55 mil habitantes criou uma reserva para pouso de OVNIs, com 5 hectares na Serra do Roncador, tradicional reduto de ufólogos. Para azar dos ETs, o Disco Porto ainda não saiu do papel.
Cara, ele precisa ser aprovado esse Disco Porto.
Mas é só essas cidadezinhas que saem, essas leis absurdas, né? Não, o governo federal em 98, quando baixou a Lei de Crimes Ambientais, olha só, que regula as punições para crimes contra a natureza, tem um agravante muito estranho. A pena aumenta para crimes cometidos aos domingos e feriados. Onde a fiscalização é bem menor, ou seja, se o fiscal tiver que levantar o seu rabo para poder trabalhar e te pegar cometendo algum crime ambiental, a sua pena é maior.
Pera aí, hoje não, velho, você tá maluco, velho. Arrancar esse negócio dessa árvore hoje não, velho.
Bahia.
Hoje é domingo, faz isso não, pô. Deixa pra segunda, é melhor.
Então a gente já sabe que na Jamaica esse agravante tem todo dia se você cometer o crime às 4 horas e 20 minutos.
É uma lei municipal, 3.306/97, em Pouso Alegre, Minas Gerais, multa em R$500, dono de outdoors, com erros de ortografia, regência e concordância.
Acho correto, tá correto.
É, banners e faixas, a multa é menor, R$100, né? Banners e faixas.
Então, todo mundo que escreve, cheeseburger com X. Ele tá ferrado.
No ano seguinte, Guarujá, litoral paulista, o prefeito baixou uma lei similar.
Cara, mas é correto, cara. Não é errado. Você acha errado?
Não, sério. Como é que é? Outdoor é 500 conto? Faixa e banner é 100 conto? Caraca, se você falar errado, você tem que ir lá na prefeitura justificar que você falou errado.
O infrator tem 30 dias pra corrigir o seu outdoor ou banner.
Caraca, cara. Ah, mas até que eu aprovo também. Acho justo.
Acho que a mais bizarra que já teve no país foi foi século XIX, 1894. A lei da melancia, na Rio Claro, São Paulo, né? Que foi proibido o consumo de melancias, porque a fruta foi acusada de ser agente transmissora de tifo e febre amarela, doenças epidêmicas na época.
Mas aí, né, velho, aí
é uma medida, né, cara, de sei lá,
preventiva, né?
É, tráfico de melancia, sabe? Caraca, o maluco tá comendo melancia, velho.
Aquele boom da gripe do não sei o que lá, que tinha que não podia se acumular, o pessoal ficar acumulado num lugar só e tal. Foi mais um aviso, né, um alerta do que uma lei, mas... Mas eu acho que tá no mesmo nível do negócio da melancia aí também.
Ah, mas é uma lei, cara. Você pode ser punido por isso. Imagina, meu filho tá fazendo xixi demais. Será que ele tá comendo melancia? Sabe? Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Every time I do it makes me. Objection! 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 Já falamos de leis no Brasil, vamos falar de alguns casos da justiça, né, brasileira, da justiça mundial. Uhum. 3 casos que eu selecionei aqui, julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Antes que falem aí do amor de vocês, não, Joaquim Barbosa não julgou esses casos. Porque ele é o Supremo Tribunal Federal, não é da Justiça. Primeiro, em novembro de 99, chegou ao STJ um processo que envolveu o ataque de 2 cães, 1 Rottweiler e 1 pastor alemão, a 2 papagaios e vizinhos da casa onde o dono dos animais morava. Cara, de 99, eu acho que eu me lembro que queriam proibir o Rottweiler.
Com defesa, o subprocurador-geral alegou que os animais eram adestrados e usados em exposições e nunca viu atacado ninguém em 8 anos.
Caraca.
E outra, o réu foi julgado, condenado a 10 dias de prisão.
Meu Deus, cachorro.
Só que o STJ converteu a pena à doação de 5 aparelhos umidificadores ao Hospital de Brasília. Porque lá em Brasília todo mundo sabe que a umidade do ar lá é muito baixa, né? E cria vários problemas de saúde lá, respiratório, né? Agora, esse é um dos mais bizarros, maluco. É o segundo mais bizarro. Um ajudante de pedreiro havia sido condenado a 2 anos de prisão por furtar 15 centavos e uma xerox de uma cédula de identidade da vítima, que havia acabado de ser agredida por outras pessoas.
Uma xerox da identidade?
Uma xerox da identidade de 15 centavos estava no bolso de uma vítima que foi atacada por outras pessoas.
O que quer dizer?
2 anos de prisão.
Foi o que sobrou pra ele roubar, é isso?
Sobrou. Quando ele falou, vou dar um loot nesse maluco aqui.
Chegou lá,
tirou 15 centavos de uma golpe de uma identidade.
Comprou um pirulito.
Aí o cara foi
enviado. Identidade Supremo, falsa? É isso?
O cara foi enviado ao Supremo com um pedido de habeas corpus. No processo, o juiz havia considerado culpado réu em razão de dele ter pego, né, os bens de uma vítima que estava vitimada por uma agressão. Uhum. O que qualificaria curto. O Supremo, porém, entendeu que o crime de furto apenas prejudica o patrimônio da vítima, sem nenhuma intenção com ela. E pelo valor irrisório, concedeu o habeas corpus por unanimidade e ele foi solto.
Graças a Deus, né? Imagina o cara, não. 15 centavos é dinheiro. Eu sempre ouço isso. 15 centavos é dinheiro.
O cara podia ter passado 15 horas na cadeia, tudo bem.
Não, existem alguns juristas da área penal que entendem que quem pode roubar 15 centavos pode roubar um banco. Então tem que ser julgado da mesma forma.
Cara, um ajudante pedreiro não vai conseguir roubar um banco. A não ser que ele roubou a xerox da identidade do dono do banco. Aí ele se passa, não, aqui, ó, sou eu.
Passar, né?
Sou eu, cara.
Caraca,
cara. Esse cara. Mais esquisito, mais bizarro.
Não subestime.
Saiu do Rio de Janeiro, em 2004, ó, recente, que o TJ do Rio autorizou uma mãe que estava grávida de um feto sem cérebro, ou seja, um anencéfalo, a realizar o aborto. Beleza. Após o pedido de liminar de um religioso, porém, o caso chegou ao Supremo, em forma de habeas corpus ao feto.
Caralho.
E a justiça autoriza, tá? Porque diz que a vida é quando há a formação do zigoto. A partir daí você já tem direitos. É, cancelando a possibilidade do aborto, mas antes mesmo da decisão, a mãe decidiu, por si só, continuar com a gestação. Um outro caso interessante, eu não tenho fontes, foi um professor meu que falou, que bizarro também nessa parte de habeas corpus, né, que é o resumindo habeas corpus, em síntese, o direito sobre o corpo, você tem direito sobre o seu corpo, né?
Uhum.
Um jogador de futebol, não sei se é famoso ou não, ele recebeu um cartão vermelho e foi punido pelo Supremo Tribunal Desportivo, STJ, né?
Caraca, pessoal, tá tão maneiro quanto do Supremo.
Não, acho que sejam tão maneiros, não.
Certo? A ficar 5 anos. É, assim, 5 anos, é mole. 5 partidas sem jogar.
Uhum.
O advogado dele entrou na justiça comum, não no Supremo, não na justiça esportiva, na justiça comum, pedindo um habeas corpus. Pra que ele pudesse jogar a próxima partida. A juíza entendeu que sim, porque essa decisão do STJD ia de encontro, afrontava a Constituição. Porque o jogador tem direito de ir e vir no campo.
Caraca!
Habeas corpus concedido, ele jogou na próxima partida.
Caraca!
Mesmo cartilho.
Direito de ir e vir no campo.
E vir sobre o campo de futebol.
Direito, né, velho? De reivindicar uma vida melhor. Quem já viu esse vídeo?
Direito de reivindicar uma vida melhor, de estudar, de informar. Tem vários direitos.
O que é direito?
O direito é uma coisa das URGS que expõe as regras institucionais.
Como é que é?
O direito é uma regra que reste a ONG explora e explora e faz.
Então, eu li uma vez naquela revista Mundo Estranho, cara, o caso de uma dona lá que decidiu morrer, mas ela não tinha coragem de se matar, né, cara? Aí ela chamou um amigo dela e fechou um contrato com o cara, falou, você me mata e você vai ficar, vou te dar tanto em dinheiro, tá ligado? E aí o cara topou, beleza, assinou um contratinho lá que ela mesmo redigiu lá à mão, eu acho. E aí o cara catou a grana e vazou, não matou a mulher. E aí ela processou ele, e ele foi preso por quebra de contrato, cara. Ele foi preso por não matar a mulher, cara.
Mas em São Paulo teve um caso similar, só que o cara matou a mulher.
Sim, recentemente, da mulher que tinha depressão, não tinha coragem de matar, contratou. Aí o cara roubou o dinheiro, foram dois caras, pegaram dinheiro, saíram correndo, e que não ia matar ela, aí ela começou a xingar os caras. Aí os caras ficaram putos, viraram e mataram ela.
puta que pariu.
Ainda foram acusados por homicídio, né, qualificado com, ainda com premeditação.
Fala nisso, eu nunca entendi porque no homicídio culposo você não tem culpa.
É. Não. No direito existe duas coisas: dolo e culpa. Dolo quando há intenção, culpa quando não há.
Olha aí.
Oxi, tudo errado, velho.
O homicídio culposo é quando você não há intenção de matar.
Olha aí.
Entendeu?
Caraca.
A gente fala, ah, mas a culpa é minha, a culpa é dele.
É, que você teve culpa, mas não é que você quis fazer, né?
O dolo é dele, então, agora, né?
O dolo é o marido do dó.
Não, o dolo não é aquele pato bizarro, cara?
Nossa, não sei se não, né?
Aquele pato bizarro da... Não, o dolo, o pato dolo, quase que
minha menina. Ah, dolo, tô ligado.
Um caso zoado também que teve aqui, no Nordeste, eu acho, que o cara contratou, a mulher contratou um pistoleiro pra matar a amante do marido dela. O cara foi lá e quando ele chegou pra matar a mulher, ele conhecia a mulher e falou: rapaz, eu tenho que te matar, porque a mulher me contratou pra te matar. Ela falou: então bora fazer o seguinte, eu jogo ketchup em cima de mim, você tira umas fotos pra mostrar que eu tô morto.
Isso foi capa do jornal do Rio de Janeiro, tá? Isso é capa de jornal.
E aí o cara virou e falou: é, rapaz, tá bom, então eu vou fazer isso. Aí fez isso, depois a mulher encontrou com a outra no jornal. E aí a mulher ficou revoltada, foi na delegacia pra falar que o cara não tinha matado ela e ela tinha pagado pro cara.
Vocês viram aquele caso na Alemanha de um casal que... Ah, esse caso é incrível. Então, tinham dois casais, certo?
Uhum.
E aí o cara tentava ter filho com a mulher dele e não conseguia. Aí ele pagou o vizinho dele, que era do outro casal, pra engravidar a mulher dele naturalmente, certo?
Uhum. Comeu a mulher dele, Magal.
Depois de vários meses tentando, o cara não conseguiu. E aí, quando esse outro vizinho, o cara pagou o vizinho, né? O vizinho não tava conseguindo engravidar a mulher. E aí ele foi fazer um teste e ele viu que ele era infértil. Só que ele tinha filhos. Então, a mulher dele deu um corno nele, ele tá processando a mulher, e o cara que contratou o vizinho tá processando o vizinho porque não engravidou a mulher.
Tá certo, não tem absurdo nenhum. Agora, casos estranhos pelo mundo. O homem que processou Deus.
Olha que bonito.
Meu Deus, deve ser mentira.
Ele foi condenado a 20 anos de prisão por assassinato. Mícia Pavel, 41 anos, processou Deus. A alegação dele: quando ele foi batizado, Deus prometeu protegê-lo do diabo. Como seu crime foi obra do demônio, Deus não cumpriu sua parte do contrato.
E quem perdeu?
Não, a corte decidiu que o processo tava fora da sua jurisdição.
Andou pra igreja.
Leva pra igreja. Não, o caso não cabe justiça comum, cabe justiça divina. Deus se julga se ele é culpado ou não.
Ai, caraca.
Agora, essa eu ri
muito. Se Deus jogar que o cara é culpado, ele tá fudido, cara.
Essa eu li muito quando eu ri.
Você leu?
Eu ri muito quando eu li. A DC, o Warner e Christopher Nolan foram processados por direitos autorais pelo uso do nome Batman pela cidade de Batman, na Turquia. Só que essa cidade foi fundada em 57, o Batman de 39.
Então, é o contrário, tem que processar a cidade.
Não, mas o prefeito da cidade alegou apropriação indébita do nome da cidade de Batman na Turquia pelo diretor Christopher Nolan no filme Batman, Cavaleiro das Trevas, e pelo Warner Bros.
Cidade de Batman é ótimo.
E a cidade de Batman é importante pra Turquia porque é a sede do maior ponto de exploração de petróleo da Turquia.
É claro, preto, né, cara?
É negro, né, cara?
Batman, né? Cavaleiro Negro, entendeu?
Olha aí, de novo, hein?
E a mulher que processou o Google. Ah, você fala, o Google todo mundo processa. Até o presidente da Google foi preso aqui no Brasil.
Uhum, verdade.
Né? Mas ela processou o Google por atropelamento.
Ah, do carro? Do...
Não.
Não?
Não. Em 2009, ela traçou, a americana Lauren Rosenberg traçou no seu BlackBerry uma rota no Google Maps pra ela seguir a pé. E na rota não dizia, apesar da Google alegar que sim, não dizia que na rota não havia calçada e ela tinha que andar pela rua. Ao andar pela rua, ela foi atropelada. Aí ela acusou, ela entrou com processo contra a Google.
Meu Deus, tá
aí. Caramba, por que ela não processou o motorista, cara?
É mais fácil, caralho. Né? O motorista bateu, correu, ela... O que, que eu vou processar? Processar o Google. Ela pede 100 mil dólares de indenização.
É, teve aquela moça lá que resolveu namorar na praia lá, processou o YouTube também, né, cara?
Tem aquela moça, né?
É, a Cicarelli. Aquela moça nada, cara. Cicarelli. Fala o nome. Fala o nome, né, cara? Bom, tá
bom. Olha, cara, eu não sei quanto é vocês aí, mas eu não tô afim de, né?
Preso. Para encerrar os casos curiosos, o grande campeão dos campeões de casos curiosos.
Ah, pra mim você quer dar um hino de um time.
É, campeão dos campeões, Jonathan Lee Richards, da Carolina do Sul, Estados Unidos. Ele é um presidiário que já moveu mais de 1000 ações e perdeu todas.
Ô, louco.
Também olha os objetos da ação, das ações que ele promoveu.
Você vai falar
ele já 1000? Processou. Não, falar algumas. Já processou. A primeira, mais normal,
daqui a pouco.
Ele processou o 50 Cent por roubar suas músicas. Começa aí.
Beleza.
Depois ele processou Elvis Presley por ter tirado as próprias costeletas, por ter um acordo secreto com Osama Bin Laden, já processou Michael Jackson por abrigar um exército secreto de Hitler em Neverland.
Esse cara é maluco, cara.
Processou o jogador de beisebol Barry Bonds por vender gás mostarda a Saddam Hussein. E já processou George Bush, Bento XVI, Bill Gates, Rainha Elizabeth, Burt Reynolds, Nostradamus, União Europeia, Plutão, o planeta, Plutão, por ofensa aos direitos civis.
Cara, o mais engraçado dessa história é que ele não é o mais filho da puta, o mais filho da puta é o advogado, cara. Baby, I'm a troublemaker.
Baby, I'm a troublemaker. Objection! Objection!
Objection! Cara, um ponto assim que eu acho que estimula muita gente a fazer direito são os filmes que tratam sobre o tema, né? Porque nos filmes é muito glamourizado, cara. É muito bacanudo.
O cara teatro.
O maluco baixa o martelo e aí, sabe? Mostra a cena do cara olhando assim pra baixo, a que boca. Isso? Eu não sei, as imagens que eu tenho do Júlio são todas assim.
E nos filmes o advogado sempre ganha a causa com a parada, uma frase de efeito muito foda, né,
cara? Ele ganha pega no final, sempre.
Pega de surpresa pra caramba. Puta, como é que eu não pensei nisso? É verdade, cara.
Mas então como é que ele pode ter feito isso se ele estava na casa do senhor, seu juiz?
É verdade, na casa do senhor.
Aí sobe a música, né? Tan, tan, tan.
Exato. Na casa do senhor, é foda. As seguranças já saem prendendo o juiz também.
Exato. Aí é uma parada meio Scooby-Doo no final, né? Tira a máscara do cara e sabe? Deus.
Se não fosse esse advogado e esse cachorro dele.
Eu inclusive.
Um advogado com um cachorro gigante agora.
Eu, inclusive, já cheguei a pensar em fazer direito, cara. Só que eu desisti quando eu cheguei a essa ligeira conclusão de que se você for fazer a advocacia, se você for fazer direito, é bom você ter um pistolão, né, cara? Coisa que eu não tenho. Então.
Mas aí quando você se envolve no ramo, acho que você começa a adquirir uns conhecimentos e tal, fazer um networking, né, cara? E aí acaba rolando,
sujo,
né, velho?
É muito sujo, eu não dou pra isso, não. Eu, por mais que não pareça, que não pareça, eu tenho uma consciência. Caraca. Mas, cara, um desenho muito maneiro que mostra pra mim.
Um desenho?
É, um desenho, cara. Gente, você tá esquecendo? Oh. Desenho, advogado, homem-pássaro, tags. O que é que você liga?
Harvey o advogado. Foi o que inspirou o Gendou a ser o advogado, a ser jurista. Eu sei.
Foi. É verdade.
Meu Deus.
Não, brincadeira. Eu vi um episódio só de Harvey o advogado.
Caraca,
você... O nome do Homem-Pássaro é Harvey mesmo?
A ideia eu acho que é essa, né?
Então, a ideia é, eles pegam os desenhos antigos da Hanna-Barbera e colocam em casos interessantíssimos. Assim.
Não, como o nome Harvey é advogado, né? Uhum. Eu acho que o nome do homem passa de ser Harvey, né?
Não sei. Não, mas é baseado nessas coisas da assim, a Agatha Christie.
Cara, quem respeita que... homem passa do cara?
Tem que respeitar. A autora que escreveu 300 mil títulos, ela teve alguns livros adaptados, e muitos livros tratam de tribunais e tudo mais. Um filme legal é Testemunha de Acusação, mas o filme é velho pra cacete, mas é muito bom.
E ele fala sobre o quê? O caso de...
É, não, o caso é um advogado, um senhor advogado que já está aposentado, e ele resolve se meter num último caso antes de se aposentar, né? E aí o caso envolve traição, e envolve... é muita reviravolta, se eu ficar revelando algumas coisas da trama, pode acabar estragando o filme. Mas é nesse lance de revelação, sabe? Daí o cara vai falar, então, opa, pera aí, olha aqui isso aqui. Uhum. Todo mundo se convence.
E aí no final o juiz sai preso e fala, se não fosse esse cachorro... É. Mas e o 12 Homens, que toda hora me falam, Magal,
assim? 12 Homens é um clássico, cara. 12 Homens eu acho que é um filme que todo estudante de direito assiste ou deveria assistir, né? Porque
não tá pra cara do Gendô, você sentiu?
Eu senti.
Não, 12 Homens, a sinopse, ser bem sucinto, é um rapaz acusado de um assassinato e ele vai pro júri popular, né? E na hora de fazer a análise, né, são feitas as sessões e o júri entra na salinha pra decidir se o cara é culpado ou não, e todos os jurados resolvem que ele é culpado com exceção de um, e esse um, já que tem que haver unanimidade, esse um vai tentando convencê-los do contrário, um a um. E o interessante é que, eu não me lembro a duração do filme, não é tão grande, mas o filme é todo rodado só nessa sala.
É uma premissa excelente, cara. Ele é americano, inglês?
Americano.
Ah, então ótimo.
Ganhou 400 Oscars.
E é 8.9 no IMDb, hein?
Acho que tem um outro filme que é mais emblemático, que todo estudante de direito deveria assistir ou ler o livro, que é O Processo, de Franz Kafka, porque ele mostra de uma forma, assim, num sentido figurado, como é que tanto aqui, não só aqui no Brasil, né, creio eu, por a obra ser alemã, né, ou tcheca, o que a justiça representa para a sociedade. Eu acho que o filme, O Processo de Franz Kafka, é meio confuso, o final é completamente 4:20, sabe? Entende muito o que aconteceu
Kafka,
ali.
Kafka, né, cara? Kafka
é assim. Kafka é sinistro, né? Kafka é 4:20 puro, né? Mas depois, como eu assisti dentro de uma... da faculdade, o professor começou a explicar a gente o que cada elemento do livro, né, ou do filme, O Processo, representa dentro do direito e dentro que a sociedade entende como direito hoje. Então eu acho que o Processo Franz Kafka, se fosse definir assim, um livro, uma mídia, né, uma mídia da cultura sobre direito obrigatória para todo estudante de direito, até mesmo para os leigos entenderem, né, um pouco da consciência, né, que a sociedade tem como justiça, como direito, eu acho que deveria ler O Processo de Franz Kafka, mas já vou falando, prepare-se pro 4:20 puro. É muito louco, cara, muito louco.
Meu filme favorito de direito é o único que eu vi, que foi O Advogado Diabo.
Que é um filme que tem um problema específico dele, né? Que é a loucura.
Não, que é um filme que tem um problema, que é o efeito Advogado Diabo. Se quiser saber, ouve o Pod Café de Christopher Nolan.
Exato.
Eu explico detalhadamente o efeito Advogado Diabo. Mas fora isso, é um bom filme.
Não, é um filme excelente. Com
a é um pessoa. Filme que, cujo destaque vai para o monólogo final do Al Pacino, que é uma aula de atuação, sério. Eu voltei e repeti a cena várias vezes. Você lembra, Gabriel? Ele fala de Deus, ele fala: Deus quer que você, né, toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Ele faz a parada de um jeito, cara. Que ator, cara.
E ele vai convencendo o cara, né, velho? De que ele tem que.
Que filho da puta esse Al Pacino, cara.
É o último filme com boa atuação do Al Pacino, porque, né? Depois.
Ladeira abaixo, né? Mas, puta, é um puta filme em termos de Al Pacino. Porque em termos de Keanu Reeves, passe direto.
É porque ele passou formol na cara dele, né? Perdeu todas as expressões faciais, mas em compensação, ele não envelhece.
Não envelhece, exato. Keanu Reeves, eu quero ver o Keanu Reeves velho.
Não, certo? Vai existir, cara.
A gente não vai conseguir.
Vai morrer antes.
Exato. Mas veja um filme, o filme é bom, vale a pena, foi o único que eu vi.
Não, o filme é excelente, cara. Assim, se você não viu, assim, você deveria ter visto.
Vou te falar, eu menti, cara. Eu vi outro filme de advogado, que é O Mentiroso.
Mentiroso. mostrando que é advocacia, né, cara?
É o melhor filme de comédia do Jim Carrey, na minha opinião. É muito bom. Ah. E eu desafio vocês a discordarem.
Eu não sei, eu não lembro direito do filme.
Cara, o melhor do
Jim Carrey? Não, de comédia. Menos... De comédia.
É. Ah, tem o Todo Poderoso.
Ah, vai se fuder, que filme chato.
Ah, Todo Poderoso. O Mentiroso foi melhor que Todo Poderoso.
Muito melhor.
Ah, cara, eu gostei muito do Sim Senhor.
Ah, é, Sim Senhor. Bom filme. Mas,
não, nossa. Mas é o mesmo esquema do Mentiroso, velho.
Nossa, senhor, é muito ruim. É verdade, é um revival. É. Tem dois filmes de direito que vão surpreender vocês. O primeiro é Demolidor.
Demolidor? Qual? Ah!
Ah, é.
Da Marvel?
Exato.
Ele tá débil. Ele era advogado, né?
Advogado cego.
Advogado é verdade.
Tira o homem pássaro de lá, né, cara?
Bota. E o segundo é Legalmente Loira.
Verdade, cara. Ela faz direito. Legalmente Loira, é mesmo.
Caramba, é verdade,
o final do filme ela usa um argumento, né, pra acusar lá a mulher, que ela consegue provar, né, que foi a mulher que matou o cara. Realmente, é mesmo. É que eu filme... Caraca, Magal, verdade, cara.
Olha aí.
Cara, acredite ou não, mas tem um jogo que você é um advogado pra Nintendo DS, velho. Na verdade é uma série, né? Você chegou a jogar, Magal?
Eu joguei um jogo do Phoenix Wright. Você já jogou ainda essa porra?
Assim, eu nunca tive DS, cara. Eu nunca tive plataforma portátil da Nintendo, só tenho PSP, então não tem
um jogo. Então você pode assistir o filme do Phoenix Wright.
Tem um filme? Tem um anime?
Tem um filme, cara. Que coisa triste.
É ruim?
É live.
Não, live não.
Cara, e tem um cabelinho espetadinho pra trás, assim.
Meu Deus. Não tem...
O legal do jogo são os textos, assim, porque ele desenvolve toda uma trama, você tem que descobrir o que é que tem de errado e tal, porque em termos de animação é muito pobre, sabe? É aquele joguinho point and click de investir.
Eu chamo de light novel, né?
Mas é um bom jogo, cara. Não joga essa merda, não. Vai perder muito. Eu perdi muito tempo e eu me arrependo hoje de ter jogado.
Ah, escuta aí, joga enquanto você tá escutando Afogados. É maneiro o jogo.
Isso. É, aí vai no meio do... O juiz vai perguntar alguma coisa, você vai falar algum absurdo que a gente tá falando aqui. Vocês gostam de série de advogado? O silêncio de estudo.
É, né?
Né, cara, é verdade.
Cara, eu gosto... Assim, de advogado em específico é um... Só mesmo Lei e Ordem, mas assim, eu não gostei muito de Lei e Ordem, né?
Já acabou, assim, né? Graças a Deus.
Acabou, né?
O maneiro do Lei e Ordem é que tinha uma série, um spin-off, que era específico pra vítimas de abuso sexual.
Acho que Lei e Ordem ainda tá sendo rodado, Magal, mas a SUV,
então,
Special Victims Unit.
Essa que eu tô falando.
Caraca, não, mas não é de abuso sexual, é de vítimas especiais em geral, entendeu? Deficientes, mentais, físicos, sabe?
Ah, é?
É, o caso é estrangeiros, né? É, assim, tudo que seja considerado especial pra legislação, né? Aí é SUV, é Special Victims Unit, SVU, né? Special Victims Unit.
Que é lá.
Mas eu gostei muito de... Não trata de direito específico, mas trata muito dessa parte aí de... do Código Civil, que fala sobre direitos pessoais, né? Quando é morte presumida, né? Desaparecimento, que é Without a Trace.
Ou desaparecido. Ah, tá ligado. Eu sei qual é essa.
Essa série eu achei muito maneira.
Tem aquela Cold Case, sabe qual é?
Cold Case, Arquivo Morto.
Você já assistiu, Rick?
Assisti algumas vezes, cara. Não acompanho, não. Porque eu não acompanho muitas séries, na verdade. Eu gosto muito de séries de comédia, sabe? Então não acompanhei muito, não. Mas cheguei a ver algumas vezes, sim, cara.
Pô, o Cold Case eu via direto com minha mãe. Porque minha mãe gosta muito dessas porras, dessa série de advogado. E é muito... É legal, eles fazem a parada do mostra o cara velhinho, mostra como ele era jovem e tal. Pra maneira, não é ruim, não. Agora, isso não acontece, né, cara? Ninguém vai pegar um de 1970 dual pra resolver.
Não, atualmente o pessoal aqui no Brasil pega e joga na fogueira, maluco. Tem esse negócio, não, de...
No Brasil, o caso de crime tem um...
Eles fazem o caso.
Tem um tempo pra prescrever.
Entendi.
Aqui no Brasil tem. A justiça tem 20 anos pra poder abrir o processo.
É, The Good Wife, ninguém vê, né? É incrível. Série de mulher é muito chato, né, cara?
Não, a Good Wife estão falando muito
dessa. Vai se fuder, cara. A mulher. O maior artifício dela são os peitos. Ela tem uns peitos enormes. Aí ela abre o decote, o juiz fica maluco, ela ganha o caso. É sempre isso.
É, cara.
É justo.
Mas, ó, cada um usa a arma que tem, né, velho? O cara poderia fazer uma prova oral, por exemplo.
Aí ela sempre vai passar nessa prova oral.
seja bem-vindo a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao nosso episódio no qual a gente falou sobre Cyberpunk, LP Magal.
Voltou, Gabriel? A última leitura de e-mails você não tava aqui, rapaz?
Eu voltei, cara.
Voltei para ficar, porque aqui...
Cara, é sério, eu fiquei com saudade dos e-mails e não me lembrava por quê. Caraca, por que eu tô com tanta saudade assim dos e-mails? Porque os ouvintes, né, eles falam e tal, eu fiquei meio assim, caraca, eu não gravei.
Eles falam que eles têm cordas vocais, né, basicamente.
Não, eles digitam, eles se expressam, quer dizer.
Entendi. E eles podem se expressar pra nós mandando um e-mail pra Afogados no Sofá, correto, galera?
Correto, eles mandam um e-mail para contato@afogadosnosofá.
Que essa foi a mais rápida, né, que a gente falou logo o e-mail, não foi enrolando. Foi. Geralmente a gente fala sobre a vida do universo e tudo mais, né? Mas você sabe que as pessoas, elas devaneiam, né, Gabriel?
É verdade.
Um lugar onde elas fazem isso muito é no Twitter.
É verdade. Eu não tô lá, né?
Tá percebendo que eu tô linkando as coisas?
Eu não tô gostando disso, pra si.
Você tá gostando? Melhor do que falar, nossa, ontem eu capturei uma arara azul, que nem um pássaro azul, né?
Você tá se mostrando uma pessoa disposta.
Tem que ser criativo, o Twitter do Afogado Sofá, se você quiser entrar lá e... Ninguém quer, né, velho?
Não, eles querem sim, eles a partir de agora querem.
A questão sejamos francos, a gente que não quer entrar lá.
Mas sim, mas você tem que entrar, é porque o ouvinte, ele tem que pagar a gente de alguma forma, né? Ele tem que entender isso. Quando você compartilha, quando a gente posta lá no Twitter, não sei o que, que o pessoal faz no Twitter, retuita, né?
Ele retuita. Muito bonito isso. Se você quiser retuitar o Afogado no Sofá, como é que faz, Gabriel?
Você entra no twitter.com/afogadosnosofá e segue a gente. Exato. Pra nada, assim. Você segue pra lugar nenhum.
Você pode seguir na rua, assim. Gabriel,
imagina.
Você já foi seguido já, né, por um mendigo?
Ah, muitas vezes.
Muitas? Eles queriam o quê?
Ah, quem sabe, né, cara? Realmente maldosa.
Uma vez eu fui seguido por um mendigo, ele tava com um livro, ele tacou o livro na minha cara e eu fui para o Facebook.
Idiota.
Do Afogado do Sofá, que é qual, Gabriel?
É o facebook.com/afogadosnosofá, nossa fanpage, na qual você vai entrar e vai compartilhar tudo que a gente tem com seus amigos.
Tem que curtir também, né?
Ah, tem que curtir. A gente tá chegando. É triste falar isso depois de ver o número de page views e o número de ouvintes que a gente tem, mas a gente tá chegando aí quase nos 400.
Nossa, pô, é bom, velho, 400 é bom.
Pô, podia estar em 1000, né? Podia.
É um desafio que a gente lança. Olha, quando... Olha, agora vai, hein? Agora vai, agora fodeu. Quando chegar em 1000, eu vou postar uma foto da minha barriga no Afogado no Sofá.
Ele quer receber propostas eróticas.
Não, que isso, cara.
É sim.
É tudo em nome do Afogado.
Aham, entendi. Ele vai pedir também se você elogiar ele.
Para, né? Senão eu sou um homem comprometido, tá? Não posso.
Ah, é verdade?
É, vamos pular esse assunto?
Tá bom, pula.
Vamos ler os e-mails.
Então, vamos para os e-mails.
Primeiro e-mail do Marcelo Hagman dos Santos. Gabriel, esse e-mail, você já leu?
Não.
Rapaz, o Marcelo, nosso grande amigo sem orelhas, veio chorando e gritando, esperneando, pra gente não falar mal de Ghost in the Shell.
Veio?
Sabe o que eu acho? Eu acho que ele é um fã inveterado dessa merda.
Uhum.
Sabe, apitou quando, assim que eu cliquei em publicar, ele levantou a orelhinha e falou, caralho, alguém falou mal de Ghost in the Shell. Foi ouvir o programa e eu falei mal e ele ficou ofendido, cara. Ele fala aqui, ó. Olá, amigos do Afogado no Sofá, venho diretamente de Joinville para fazer uma defesa em prol de Ghost in the Shell. Você viu que já começou.
Aham, tá no episódio certo, episódio de direito. Bora.
Exatamente. Primeiramente, olha, é verdade. Então, eu vou ser o promotor agora, acusação.
Aham.
Primeiramente, gostaria de dizer que o Magal, olha... Vai me dizer o que fazer, Gabriel. Magal precisa parar com essa mania de chamar tudo que ele não gosta de lixo ou merda. Então, vamos com calma. Gabriel, eu falei no programa, no que saiu, no final, no que o Marcelo ouviu, eu não chamei Ghost in the Shell de merda. Não chamei.
Não, você só falou que de boas ideias. Para ser bom...
É outra história.
Uhum.
Então, aí ele já veio falando aqui que eu chamei de merda. Uhum. Ou seja, ele está produzindo provas contra mim, Gabriel.
Uhum. Então,
falso. Vou criar um termo jurídico aqui. Falso perjúrio. Isso aí. Uhum.
Exato. Estou olhando feio para você agora, Rabinho.
Pois é, feio. O juiz protesta indeferido. Bateu, não deixou ele continuar. Uhum. Mas eu deixo porque eu sou um bom promotor. É, ele disse que eu tenho que parar com isso, não porque possa irritar algum fã da série ou filme, mas porque quem ainda não assistiu, segundo ele, quem não assistiu e me ouve falando que é uma merda, vai ter a imagem que não vale a pena ser vista. Pô, Marcelo, a gente teve toda uma discussão no final do programa, não foi?
Uhum.
Enaltecedora de que, ah, cara, quando a gente fala que é uma merda, é a nossa opinião, então pra você... você ter a sua própria opinião, assista pra você chegar à sua conclusão e ver, sabe, quem tá certo. Não foi bem assim, não é bem, sabe? Só as pessoas que não interpretam as coisas direito que vão tomar tudo que a gente fala como verdade, o que é um pecado. Se vocês tomam tudo que eu falo como verdade, por favor, depositem R$1.000 na minha conta agora, porque eu preciso.
Uhum.
Então, cara, sabe, ele diz aqui, se pergunta pra mim se é tão difícil falar eu não gostei, é muito difícil, cara, eu não gostei. Maldito. Em segundo lugar, Ghost in the Shell como franquia tem tudo pra ser um anime completo, segundo o Marcelo. Ele diz que tem violência, tem personagens fortes e bem trabalhados, tem referências históricas, referências filosóficas e artísticas. Ah, essas coisas todas não tiram foco, são postas tão perfeitamente, segundo o Marcelo, que mesmo que não estivessem ali, o anime não perderia toda a sua fodacidade, além de ter discussões tipicamente filosóficas e enredo bem trabalhado. Começou o fanboy aí, né?
Uhum.
Enaltecendo tudo, falando que tudo é incrível. É feito evangelho aí, rapaz.
Vamos não, ver. Não. Peraí, mas é uma excelente obra, mano.
É, tudo
excelente bem. Obra.
Você não pode dizer que tudo é incrível, tudo é ótimo, tudo é perfeito. Sabe o que eu notei,
mas cara? É muito bom. Eu vi o Ghost in the Shell. É excelente.
Gostou? Sabe o que eu notei depois que eu vi o programa? Que o Ghost in the Shell não segue uma linha de roteiro normal. Geralmente você tem um início, o conflito e o final, né? E a resolução. Uhum. Eu não senti isso. Parece o início e pula pro final de vez. Você percebeu? O meio não parece que é meio, sabe?
Porque eles se focaram muito na parte estética durante o...
É, tem aquela parte que o pessoal começa a cantar e começa a passar nos lagos, sabe?
Uhum.
É muito estranho aquilo.
É, mas, assim, em questão do que ele contribuiu, trazendo aquele visual e tudo... Pô, assim, galera, basicamente, se a gente citou uma obra, assista, porque...
Cara, não, vocês vão votar, ouvir o programa de Cyberpunk no final, que a gente falou tudo isso, tá bom?
Aham.
Uhum. Ficou direito, parece que vocês não ouviram, o Marcelo principalmente. É, concluindo aqui, o Marcelo fala...
Porque você sabe, né?
Ele não tem ouvido. O Marcelo conclui falando, recomenda que quem ouve Afogados assista aos 3 filmes do Ghost in the Shell e as 2 temporadas do anime, de preferência de uma vez só, porque depois que você pega o ritmo, fica muito mais fácil de entender o próprio universo da série. No mais é isso, ele gosta bastante de obra cyberpunk, e dentre os animes, cyberpunk e Ghost in the Shell é a obra preferida dele. Beijo no rosto, até o próximo.
Uhum. Tranquilo, Ragnar.
Valeu, a gente te perdoa dessa vez, tá bom? Próximo e-mail do João Pedro Magalhães, que tem o mesmo sobrenome que o meu. Bom, mas meu nome não é importante. O que importa é que o João Pedro falou que acompanha o podcast desde o início, mas nunca mandou um e-mail. Erro. Por simples e pura preguiça, Gabriel.
É, certamente ele não curtiu o Facebook também.
Não, nem retweetou a gente, nem segue.
É, ele deveria também compartilhar lá no Facebook. Ô, senhor, você vai fazer isso agora.
Agora, Pedro. Para a leitura de e-mails. Não, a gente espera. Para aí. Parou a leitura. Parou a música aí, fundo. Parou?
Parou. Beleza.
A gente tá esperando, Pedro. Vai lá. E aí, Gabriel? E a família? Como é que tá?
Vai bem. Ó, facebook.com/ afogar no sofá, cara.
Foi lá, Pedro? Curtiu? Uhum. Curtiu? A gente tá esperando, cara. Opa, ele curtiu, beleza? Vamos continuar. Ele diz aqui, ó. ele acabou de escutar o podcast nesse sábado, né? Sábado passado, parece que não corre o risco de não ter o e-mail lido. A conversa sobre Cyberpunk foi muito interessante, mas ele disse que a gente esqueceu de mencionar 3 coisas. Biopunk,
uhum.
Seria um punk biológico, né?
Uhum.
Dentro do organismo das pessoas, seria? Tipo o interior do Lavos, saca?
É, acho que é aquilo. A engenharia genética pra fazer as coisas melhores.
Tipo tubos de carne, eu não sei.
Não sei.
Ele disse que faltou citar o Biopunk, vamos logo que esse meio programa tá gigante. O pós-cyberpunk e o livro Neuromancer. Realmente a gente não
citou. Muita gente reclamou de a gente não ter falado
Neuromancer. Mas Neuromancer é cyberpunk ou é ficção científica?
Não faço a menor ideia porque eu não li.
Eu acho que não é. Não sei. Não sei se é Cyberpunk, não, viu?
Deve
não
ser,
sei,
cara.
Não sei porque eu não li, né?
Muita gente.
É porque muita gente citou que a gente faltou citar isso, faltou citar aquilo. Mas essas paradas são não são Cyberpunk, são ficção científica. Que é abrange o Cyberpunk, né? Uhum. Falaram, Lain não é Cyberpunk, você que assistiu, é?
Lain tem elementos Cyberpunk.
Ah, mas até aí Matrix também tem, mas não é Cyberpunk. Cowboy Bebop tem alguns elementos, mas não é Cyberpunk.
Ele tem muitos elementos, mas assim, o Bebop não é Cyberpunk por um motivo. Ele não é um futuro próximo, né? É um futuro muito avançado. Ele
não é Cyberpunk porque tem Cowboy, mas fora isso. Sobre Akira, o João disse que nunca viu o filme, mas leu o mangá, que segundo ele é muito mais fácil de entender, que foi o meu problema, aparentemente, que eu não entendi. E lógico, ele disse que é melhor o mangá, né? Parece até filme americano de catástrofe, então eu não sei se é melhor não, porque todos esses filmes são chatos pra porra.
Não, e fora que não tem a beleza do anime, né? Não sei.
É, não tem 70 quadros por segundo, então...
É, né? Não tem o cara passando com a moto por cima da cabeça do outro.
É. Tem essa cena?
Tem, cara. Na verdade é sobre o braço,
eu
acho.
Já assisti de novo.
Puxante, cara. Logo no início.
E falando de filme porcaria, ele disse que a gente fez ele lembrar do filme A Criatura Perfeita, onde se mistura o visual steampunk e a proposta cyberpunk com criaturas biopunk.
Tá bom. Deve ser lindo.
Deve ser muito bom. A gente fez ele lembrar de um filme que ele achava o único que ele foi o único que viu, o único e todo mundo que assiste o SBT, que era o Demolidor.
Uhum.
E sobre Ghost in the Shell, ele discorda. Ele escreveu discorda com E, então ele está cortando a minha corda nervosa aqui na coluna.
Ah, ele tirou a corda.
Exatamente. Do Magal, também discorda que o filme é melhor que a série, porque ele acha a série melhor?
Caraca, cara, você tem um gosto muito errado, cara.
Parabéns, porque a série, olha aí, ele
é
louco.
É sério, o seu gosto, eu acho que eu posso definir ele como errado, sabe?
O gosto é, né? Ele disse que a série é mais profunda e mais legal, que não tem aquela chatice pseudo-intelectual e se converte, como é? Falou uma parada maluca aqui que foi tão ruim que eu vou acabar o e-mail dele agora.
Foi um termo cyberpunk.
No final ele pergunta assim, ó, Magal, você gosta de algum anime? Porque parece que todos que você cita, você não gosta.
É verdade, Magal.
Não. Ouça o programa de anime de esporte, a gente fala de alguns animes que eu gosto. Ó. Último e-mail da Bruna Alves. Bruno, você conhece a Bruna, Gabriel?
Bruna Alves, conheço, lógico. Inclusive a Bruna está online aqui agora.
Ela está aqui agora. Vamos chamar ela?
Quer chamar a Bruna? Pra ela ler o e-mail dela junto com a gente.
Porra, beleza. Vamos lá, hein? De supetão, adicionando a chamada. Olha aí, ao vivo. E-mail da Afogado no Sofá. Caralho, Afogado no Sofá é assim, né, cara? Bruna, dê um alô pros ouvintes da Afogado no Sofá, por favor.
Como assim?
Olha aí, a Bruna está aqui. Vamos ler o seu e-mail agora. No Afogado no Sofá é tudo assim, muito rápido, de supetão.
Ah, percebi.
A Bruna falou aqui, ó. Fala, meus queridos, tudo bom? Tudo bom, Bruna, com você?
Estou dolorida da academia, mas tô bem.
Olha aí. Pra quem não conhece, ela falou aqui, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, tenho 21 anos, moro em Brasília, na podosfera. Está a algumas casinhas de distância no podcast do Aerolitos. Bruna, qual é o link do podcast do Aerolitos?
Você vai entrar lá, www.aerolitos.com.
Ela pede licença e diz que vai sentar no sofá e tomar um cafezinho com a gente. Olha, fez referência pó de café, Gabriel, você notou?
Eu notei.
Talvez ela não tenha feito, mas agora fez. A Bruna disse que adorou o programa, da mesma forma que também gostou bastante do programa sobre steampunk do Podcafé, então ela fez mesmo. Porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, ela curtiu um pouquinho mais o de Cyberpunk porque tem o Magal. Mentira. Porque ela entende mais. Porque ela entende mais do assunto cyberpunk, mesmo que de forma geral, mas e porcamente. O quê?
Mal e porcamente.
Ah, mal. Olha, caralho. Ah,
eu entendo, mas não um todo, entendeu?
Uhum. Então, mal e porcamente. Se você entende muito sobre o tema, não ouça Afogados que fala sobre
isso. Porque você vai ser muito frustrado. Sai de lá. A Bruna segue aqui falando, ó, uma curiosidade sobre o filme Blade Runner. A frase dita pelo replicante Roy Batty, que o Magal usou na abertura, foi improvisada, sim, verdade. Inclusive foi a única coisa que o Rutger Hauer fez, né? Acabou ali, nunca mais ele fez. Você viu algum filme dele, Gabriel? Fora.
Eu não sei nome de ator nenhum, cara. Só decora o rosto.
E aí, Bruno, você viu?
Também não sei nada.
Meu Deus.
Eu sou muito ruim pra nome.
Algumas frases que compõem esse pequeno monólogo não estavam no roteiro, que é a frase: eu vi coisas que vocês homens não gostar porque tá lá no programa. Agora, puxando a orelha, diga a almofada. Gabriel está puxando sua orelha agora. Porque não, você errou.
Não, puxando a sua, cara.
Maldito. Você errou.
Ô, Magal, você quer tomar pra si a glória, cara? E você tem que tomar também as responsabilidades.
Eu não preciso tomar, eu já tenho ela. Como já havia falado, o programa ficou excelente, obrigado, Bruna. Falaram de forma bem ampla sobre o assunto, porém pecaram em algo simples.
Gabi. Muito simples.
O que foi, Bruna? Fala aí.
Pelo menos eu, na minha humilde opinião, na pessoa que só escuta podcast, mentira, eu acho que vocês deviam ter colocado os links.
Sabe o que foi? Post. Eu vou te contar. Eu fui postar o programa e eu botei lá. Links em breve, né?
Uhum.
E aí eu esqueci.
Aí eu vi o programa vários dias depois, enchi o saco.
Não, eu vou lhe dizer, cara. Você pediu pra eu colocar. Só que eu fiquei com preguiça de ouvir.
Então ela tá puxando a orelha de quem, Gabriel?
É verdade, é minha.
Né?
É a minha.
Que vergonha.
Tanto, tanto doeu puxando de orelha que os links do programa de hoje já estão aqui, tá, Bruna? Não me bata não, por favor, tá?
Não, isso é legal.
Ela disse que a dica é, procurem os links e coloquem essa porra aí, né, cara? Porque, cara, é muito chato isso, sabia? Você tem que ouvir o programa, tem que achar os links. Não tem... Alguém quer fazer isso pra gente aí, do Afogados?
Só ouvir o programa em primeira mão.
Exato. A gente até paga, mentira.
Ah, não.
Mentira.
Vai falir, né? Se a gente tiver um funcionário, o Afogados fale.
Por fim, a Bruna faz um pedido aqui pra gente colocar a trilha sonora do programa. E aí, Gabriel, o que, é que você acha?
Complicado.
Não, ó, ela não é a única que pede, hein?
Ah, se você quiser fazer, cara, agora dos e-mails vai ficar sem.
Dos e-mails não tem?
Dos e-mails não.
Sim. Caralho, e-mails são 3 músicas. Custa anotar o nome delas?
Pô, mas...
Que isso, gente, é um pedido, por favor.
Não, tá, eu vou atender. E, em homenagem à Bruna, esse programa está aí com a trilha sonora toda anotadinha, vejam aí. Vocês só não querem que eu coloque o minuto e o segundo que entra a música, né? Pelo amor de Deus, mas...
Não, já é exagero.
Mas tá, tem todas as músicas aí embaixo, se vocês quiserem olhar, menos a dos e-mails, que o Gabriel é um safado.
É, eu vou tentar.
Que vergonha,
em consideração a Bruna. A Bruna veio aqui em apelação em nome das pessoas dos comentários que pedem. E clamam pela playlist. Então,
Bruna, você acabou de mudar o Afogado no Sofá.
Oh!
É, então pronto, está feito. Está feito agora. Vai ter aí os links, todo episódio dos links já tinha, mas agora com a novidade da playlist. Graças a Bruna. Inclusive, a gente vai deixar uma homenagem aí pra Bruna.
Vai?
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 Sempre vai ter uma música chamada... Vai ter uma música com mensagem subliminar.
Não.
Tem alguma música que fale sobre alguma mulher chamada Bruna?
Não faço a menor ideia.
Vamos criar um aqui agora, Gabriel?
Vixe.
Vai ser zoado, cara.
Vai ser, por isso nós não vamos fazer. Até a semana que vem, galera.
Então é isso, galera. Depois de saírem daqui, né? Vamos lá no Aerolites pra conhecer a Bruna, aquela que trouxe a playlist para Afogados.
E fala assim, ó, tô vindo Afogados, porque Afogados pediu pra dar uma força.
Tem que marcar território, tem que marcar território, vai lá. Então é isso, galera. Até semana que vem.
Tchau.
What can I say? I've known him for a long, long time. And it might overstep the line, but you just cannot get angry in the same way. No, not in the same way.